testes rápidos para a Zika vão chegar aos postos de saúde até o final de novembro. Grávidas e crianças vão ter prioridade no atendimento.
Anatel flexibiliza desligamento do sinal analógico em Brasília. Início da TV digital começaria amanhã na capital e mais 9 cidades de Goiás.
87 bilhões de reais do FGTS vão financiar mais casas populares e obras de saneamento no ano que vem, gerando 2 milhões de empregos.
E com mais de 3 mil cargos cortados, governo já economiza 170 milhões de reais. Novas reduções vão ser feitas até o final do ano.
Terça-feira, 25 de outubro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
E a gente já começa falando de uma das prioridades para o governo. Os deputados estão discutindo agora na Câmara Federal a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos.
A proposta é uma das principais apostas do governo para equilibrar as contas e retomar o crescimento econômico e a geração de empregos.
A iniciativa já foi aprovada há 2 semanas pelos deputados, mas como ela altera a Constituição, precisa passar por mais uma votação na Câmara e mais 2 no Senado.
O governo está otimista com a aprovação da medida. Quem está acompanhando o debate na Câmara e traz as informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Como é que está a votação por aí agora?
Boa noite, Luciano, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. Por aqui ainda continuam as discussões sobre a proposta. O debate já dura quase 7 horas. Mais cedo foi rejeitado um requerimento que pedia a retirada do assunto da pauta do plenário. Isso indica que a PEC, que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, deve ser votada nesta sessão em segundo turno pelos deputados. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, avalia que a medida é essencial para a estabilidade da economia.
Mostra uma disposição e uma realidade de controle fiscal que é essencial para a estabilidade da economia. Isso melhora a expectativa e permite você ter políticas de financiamento, de câmbio, de juros, etc., mas consistentes com o crescimento econômico, sem dúvida. Mas o nó, o ponto de abertura, a ponta do novelo é a questão fiscal.
O chamado novo ajuste fiscal vai durar 20 anos e vai limitar o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. Inclui os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Pela proposta, as áreas de educação e saúde passam a seguir a regra só a partir de 2018. A regra só poderá ser alterada pelo presidente da República a partir do 10º ano. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que se a medida valer por menos de 20 anos, pode não ter o efeito desejado na economia.
No momento em que a dívida começa a se estabilizar para cair, já estaria terminado o prazo de vigência da PEC. Portanto, o efeito disso na economia seria inócuo. Nós faremos um esforço grande para morrer na praia. A PEC, aprovada como está, será uma mensagem da maior importância para os agentes econômicos do Brasil, consumidores e investidores e empresários e internacionais para o mundo todo, que o Brasil está levando a questão fiscal a sério e que o Brasil está engajado nas reformas fundamentais para voltar a crescer.
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, está otimista em relação à aprovação em segundo turno da proposta na Câmara dos Deputados.
Nós tivemos um excepcional desempenho no primeiro turno. Penso que o segundo turno tem tudo para repeti-lo e vamos aprovar. E na semana que vem, vamos ver se já conseguimos mandar para o Senado, para ver se o Senado, ainda segundo a vontade do presidente Renan, consiga concluir antes do recesso, possivelmente até durante o mês de novembro. O presidente Renan trabalha com essa expectativa.
São necessários pelo menos 308 votos favoráveis para a proposta ser aprovada em segundo turno aqui na Câmara. Caso isso ocorra, a PEC segue para o Senado, onde também precisa ser aprovada em 2 turnos. Ao vivo, Paulo La Salve.
E você sabe o que é o Risco Brasil?
É um índice que mede o nível de credibilidade de um país para o investidor estrangeiro.
A novidade é que o Risco Brasil e outros índices de confiança estão melhorando, sinal de uma virada na economia do país.
Em 5 meses, o Risco Brasil, que funciona como um termômetro da confiança do mercado em relação à economia do país, caiu mais de 26%. Isso significa que o Brasil está pagando menos juros da dívida pública. Uma das medidas que estimulou a queda do risco país foi o projeto da proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos do governo. Do dia 24 de maio, data do anúncio da PEC, até o dia 21 de outubro, a Bolsa de Valores de São Paulo cresceu quase 30%. Segundo o professor do Departamento de Administração da Universidade de Brasília, José Matias Pereira, a queda do risco país traz benefícios para a população.
Automaticamente você tem impacto na área de educação, saúde, segurança pública e assim por diante. Ou seja, o país não pode viver só para pagar juros. O país precisa investir porque a população necessita dessa infraestrutura.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o momento é favorável e que outros índices de confiança apresentam resultados positivos, como, por exemplo, a valorização do real frente ao dólar.
Os índices de confiança começam a melhorar de forma impressionante. E mais importante do que tudo, não é a cotação, é que está entrando recursos. Porque as empresas começam a desengavetar projetos de investimento que estavam lá parados, tirar a poeira, atualizar, fazer os seus planos para investir no Brasil.
Em 5 meses, o real se fortaleceu mais de 12% frente ao dólar. A cotação da moeda americana passou de R$ 3,57 no final de maio para R$ 3,13 em 20 de outubro. Reportagem Ney Pereira.
E um dos objetivos de controlar o crescimento da dívida pública é aumentar os investimentos externos no Brasil.
É isso mesmo, mostrar confiança na economia do país e atrair empresários estrangeiros.
Com esse objetivo, o governo também vem tomando iniciativas para crescer nosso comércio exterior. Ministros do governo participaram hoje de um evento em São Paulo para detalhar essas ações.
Facilitar o ambiente de negócios é uma das saídas para dar mais competitividade ao Brasil no comércio exterior. É o que defendeu o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, em seminário realizado em São Paulo nesta terça-feira. Ele acaba de voltar de uma série de viagens internacionais e disse que os investidores estrangeiros já mostram mais confiança com a retomada da economia brasileira.
Já está desanuviando, eu ouço isso dos empresários, não só brasileiros, como dos demais. Já há um sinal de que as coisas são mais coerentes. Eu ouvi na Alemanha, por exemplo, empresários dizendo, olha, agora tem um discurso que tem princípio, meio e fim, tem mais coerência no que é falado. Então isso nos anima e nos motiva para poder avançar.
Para isso, o governo quer facilitar as transações comerciais com mercados internacionais. O Portal Único do Comércio Exterior é um exemplo. Começa a funcionar até o fim do ano, no módulo de exportação pelo modal aéreo. A ferramenta vai eliminar a papelada e reduzir o prazo médio dos processos de exportação de 13 para 8 dias e o de importação de 17 para 10 dias. Outra medida que deve dar musculatura ao setor de exportação é a aprovação da PEC 241, que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. É a opinião do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Roberto Jaguaribe.
Tudo que é produzido no Brasil é impactado pela questão macroeconômica do país. Se você melhora as condições macroeconômicas do país, você vai melhorar a condição da produção. Ao melhorar a condição da produção, você está entrando na capacidade de exportar.
No cenário internacional, o acordo do Mercosul com a União Europeia deve ficar para 2018. O governo brasileiro trabalha para concretizar a parceria, como comenta o ministro das Relações Exteriores, José Serra.
A situação na Europa no ano que vem não vai ser fácil. Tem eleição na França, tem na Alemanha, uma eleição menor, mas tem. E agora viu-se o que aconteceu na negociação com o Canadá, então é melhor não afobar, para não dar errado. Agora, nós vamos continuar persistindo, persuadindo e mostrando que é vantajoso para ambos os lados.
Outra medida no sentido de fortalecer o comércio exterior é o reposicionamento da Câmara de Comércio Exterior. Agora ligada ao Ministério das Relações Exteriores, a Camex é presidida pelo presidente da República e envolve diretamente 7 ministérios, centralizando as discussões e propondo soluções sobre comércio exterior. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil.
mais economia para os cofres públicos. O governo apresentou hoje um balanço da reforma administrativa.
O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, disse que até o fim do ano será cumprida a meta de corte de 4.300 cargos na administração federal.
O repórter Ney Pereira traz os detalhes ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Ney. De quanto foi essa economia até agora com o corte de cargos?
Boa noite, Ellen, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Com a reforma administrativa, o governo já economizou 176 milhões de reais. Já foram cortados 3.290 cargos, 76% da meta prevista. Desse total, segundo o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, 1.870 já foram extintos e outros 1.420 estão em processo de extinção, com os decretos em tramitação devendo ser publicados em breve. Assim que atingir a meta de 4.300 cargos, a economia para os cofres públicos será de 230 milhões de reais. E o governo pretende atingir essa meta até o final deste ano. O ministro Diogo Oliveira disse que a reforma administrativa está praticamente concluída, faltando apenas a regulamentação de funcionamento de alguns ministérios que foram fundidos. Luciano?
Obrigado, Ney Pereira, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. 7h12 no horário brasileiro de verão.
Além de dar garantias ao trabalhador, o FGTS também é fonte de investimentos em habitação, obras de mobilidade e saneamento básico no país.
E para o ano que vem, 87 bilhões de reais vão ser investidos nessas áreas. A expectativa? Gerar mais emprego.
O Conselho Curador do FGTS prevê para o ano que vem quase 87 bilhões de reais em investimentos com recursos do fundo. A maior parte, 63 bilhões e meio, vai ser destinada à habitação popular. Outros 14 bilhões para infraestrutura e 9 bilhões de reais devem ser investidos em projetos de saneamento básico. Com esses recursos, além de ampliar moradia e saneamento básico, a expectativa do governo é gerar mais de 2 milhões de empregos, como afirma o coordenador-geral do FGTS no Ministério do Trabalho, Bolivar Moura Neto.
Tem se reduzido o financiamento com recursos da poupança e o FGTS tem sido muito importante para manter o emprego e os empreendimentos na área de habitação. E na área de saneamento, o FGTS é o principal fonte de financiamento, então ele tem também uma importância muito grande, e a mesma coisa para a área de mobilidade e infraestrutura urbana.
O orçamento é maior que do ano passado, quando foram disponibilizados no total 82 bilhões de reais para investimentos. Reportagem Gabriela Noronha.
3 milhões e meio de unidades de um teste rápido para a Zika vão ser comprados pelo Ministério da Saúde.
Desse total, 2 milhões devem chegar aos postos ainda este ano.
Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com a repórter Beatriz Amiden. Boa noite, Beatriz.
Boa noite, Ellen, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. O Laboratório Público Bahia Farma desenvolveu a tecnologia que garante rapidez no resultado, melhorando a eficácia no tratamento. O teste detecta a Zika em 20 minutos. É possível saber se a pessoa está infectada ou se ela já teve contato com o vírus em algum momento. O teste disponível atualmente diagnosticava apenas infecções com até 6 dias, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Nós fizemos testes do INCQS, o Instituto Nacional de Qualidade de Saúde, que atestou com muito boa eficiência o teste que identifica a infecção, se a pessoa está infectada a partir do 5º dia ou se teve em algum momento a infecção. São 2 testes no mesmo equipamento.
Ainda segundo o ministro, foram investidos quase 120 milhões de reais na aquisição dos testes que garantem o abastecimento do Sistema Único de Saúde por 1 ano.
É um desenvolvimento brasileiro importante, nós queremos incentivar também o nosso complexo industrial da saúde e com isso nós podemos atender de forma mais clara, prevenir as pessoas quanto a engravidar ou não, as pessoas poderão fazer esse teste antes de decidir engravidar. 3 milhões e meio de unidades, 119 milhões de reais investidos na saúde dos brasileiros.
O público prioritário são as gestantes, crianças de até um ano e pessoas com síndromes neurológicas. A incidência da microcefalia no país já caiu 85% em relação ao mesmo período do ano passado, mas o governo garante que as ações de prevenção vão continuar. O teste deve começar a chegar nas unidades de saúde já na segunda quinzena de novembro. Luciano?
Obrigado, Beatriz Amiden, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O processo de desligamento do sinal analógico será feito em etapas. A previsão era de que todas as TVs de Brasília e do entorno passassem a operar de forma digital a partir de amanhã. Mas a Anatel acabou de divulgar uma nova norma e sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Rodrigo Zerboni, que é conselheiro da Anatel. Muito boa noite, Rodrigo.
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Rodrigo, como é que vai ser o desligamento a partir de agora?
A gente decidiu hoje que o desligamento, especificamente em Brasília, ele está previsto para acontecer amanhã, né, do dia 26. Então, essa data, ela está mantida. A única diferença é que a gente vai fazer isso de forma escalonada ao longo de um período que vai até o dia 17 de novembro. E isso para conceder aí aos telespectadores de Brasília uma oportunidade de ter a experiência do canal digital entrando aos poucos e do canal analógico sendo desligado aos poucos para que ele consiga se preparar melhor para essa transição.
Então foi por isso que mudou, para que o cidadão possa se preparar melhor sua antena, correr atrás, para que ele não fique sem a TV, né, Rodrigo?
Exatamente. A gente viu ao longo desse processo que algumas pessoas tinham dificuldade de sintonização de canais, de ajuste específico da antena, coisas básicas em termos de ajustes simples que poderiam ser resolvidos com uma orientação em relação ao processo de desligamento. Então a gente preferiu fazer isso de forma mais escalonada. Amanhã já começa desligamento de alguns canais, então a população já vai conseguir enxergar que alguns canais já estão começando a desligar e ela vai ter um tempo mais adequado para fazer todos esses pequenos ajustes, eventualmente também comprar os equipamentos que são necessários, para que ela se prepare e ao longo desse período, até o dia 17 do 11, todas as pessoas do Distrito Federal já tenham capacidade de assistir a TV digital.
Esse desligamento em etapas é para o Distrito Federal e região do entorno. No resto do Brasil, continua o mesmo calendário, o mesmo cronograma?
O resto do Brasil continua igual. A gente tomou essa decisão especificamente para Brasília, também porque Brasília é a primeira grande capital do Brasil que vai ser objeto do desligamento. Então a gente precisa tomar o máximo de cuidado para que a população consiga fazer isso de uma forma que ninguém seja prejudicado.
Obrigada então, Rodrigo Zerboni, conselheiro da Anatel, explicando aí o processo de desligamento do sinal analógico em Brasília e em 9 cidades do estado de Goiás. Muito obrigada, Rodrigo.
Obrigado.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Os serviços nos aeroportos brasileiros melhoraram, na opinião dos passageiros.
Uma pesquisa realizada com os passageiros que passaram pelos principais terminais do país de julho a setembro avaliou 38 itens de infraestrutura, atendimento, serviços e administração.
Os passageiros deram notas para os vários serviços dos aeroportos e 89% disseram que são bons ou muito bons. No ranking, quem saiu na frente foi o aeroporto de Curitiba, com nota média de 4,68 em uma escala de 1 a 5. Em seguida ficou o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Recife ficou em terceiro lugar. Na última posição ficou o aeroporto de Cuiabá. O aeroporto de Brasília, administrado por uma concessionária, ficou na nona posição. O engenheiro agrônomo Adolfo Dalapria, que acabou de chegar de viagem, concorda com a boa avaliação.
Tem uma infraestrutura de conforto para passageiros que precisam esperar longo tempo adequada, com restaurante, com banca de revista, o espaço aqui é bom.
A cabeleireira Jacira Cristina, que também desembarcou em Brasília, disse que só não dá a nota máxima para o aeroporto por causa dos preços dos alimentos.
A alimentação, tudo eu acho caro aqui. Poderia ser mais acessível.
O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, que fez o anúncio da pesquisa, disse que os dados coletados servirão para dar ainda mais qualidade aos serviços nos aeroportos brasileiros.
Os maiores aeroportos brasileiros, tanto os concessionados como os administrados pela Infraero, hoje apresentam, pela pesquisa e pela realidade, uma infraestrutura de ótima qualidade.
Dos 15 aeroportos pesquisados, 14 melhoraram os resultados em comparação com o mesmo trimestre de 2015 e 13 registraram notas acima de 4. Reportagem Mara Kenuto.
A mineradora Samarco tem até dezembro para concluir uma série de obras determinadas pelo Ibama.
As ações devem ser realizadas para recuperar o meio ambiente na região atingida pelo rompimento de uma barragem de rejeitos.
Em novembro do ano passado, essa barragem se rompeu e a lama destruiu o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, atingindo também 40 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo.
O desastre ambiental é considerado o maior da história no Brasil.
Um ano após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, a contenção da lama, que atingiu diversas cidades e centenas de quilômetros de rios, é insuficiente. A conclusão é do relatório sobre a Operação Algias do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. De acordo com o documento apresentado nesta terça-feira, a mineradora Samarco, responsável pela barragem, só cumpriu 5% das recomendações feitas pelo Instituto. André Sócrates, coordenador-geral de florestas da Diretoria de Biodiversidade do IBAMA, conta mais detalhes.
Rejeito continua indo para dentro do leito do rio. Estratégias como drenagem não tinham sido feitas ainda nos pontos. As consequências são aumento de turbidez, aí a comunidade aquática fica prejudicada. Você tem problemas de captação na água.
E a situação pode ficar pior no período das chuvas, que começa em novembro. De acordo com André Sócrates, o IBAMA espera que as obras sejam concluídas o quanto antes. O governo teme que os rejeitos possam atingir a usina hidrelétrica Risoleta Neves, conhecida como Candonga, que fica na Zona da Mata de Minas Gerais.
A gente espera que elas fiquem prontas para que o mais grosseiro não possam aportar em Candonga, que quem não pode receber rejeitos devido à questão de estabilidade.
Desde que aconteceu o desastre de Mariana, a Samarco já foi notificada 68 vezes e recebeu 7 autos de infração do IBAMA. Reportagem Natália Mello.
E na próxima semana, a Defesa Civil vai realizar uma vistoria técnica nos locais atingidos pela lama. O objetivo é avaliar as medidas nos sistemas de alerta e remoção de pessoas que estão sendo desenvolvidas pela Samarco.
A determinação é do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que deve acompanhar de perto os trabalhos na região.
Voz do Brasil!
Mais de 590 mil contratos do FIES já foram renovados pelo Ministério da Educação até agora.
Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o processo tem seguido sem problemas.
O prazo para a realização para a revalidação dos contratos vai até a próxima segunda-feira, dia 31 de outubro.
Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre e o pedido é feito inicialmente pelas instituições de educação superior. Em seguida, os estudantes devem validar as informações.
1,5 milhão de aditamentos devem ser feitos neste segundo semestre.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Testes rápidos para a Zika vão chegar aos postos de saúde até o final de novembro. Grávidas e crianças vão ter prioridade no atendimento.
Anatel flexibiliza desligamento do sinal analógico em Brasília. Início da TV digital começaria amanhã na capital e mais 9 cidades de Goiás.
87 bilhões de reais do FGTS vão financiar mais casas populares e obras de saneamento no ano que vem, gerando 2 milhões de empregos.
E com mais de 3 mil cargos cortados, nosso governo já economiza 170 milhões de reais. Novas reduções vão ser feitas até o final do ano.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.